Aleluia. Nós temos falado sobre o ano das portas abertas, mas é importante lembrar também o dia que a porta fechou. Esse é o tema que nós vamos falar aqui hoje. Amém? No meio da igreja, nós temos uma mentalidade, às vezes, que não é muito correta e que não está de acordo com a palavra de Deus, que é essa mentalidade de que a porta estará sempre aberta. Ah, se não for hoje, amanhã eu vou. Se não for amanhã, semana que vem. Quando eu estiver disposto, eu vou. Amém? Às vezes, para trabalhar secularmente, não é assim. Tão disposto, indisposto, tão doente, tão sarado, você vai trabalhar de qualquer maneira, é ou não é? Mas às vezes, para as coisas espirituais, as pessoas têm uma postura de, ah não, agora não, aqui não, assim não, e eles vão sempre protelando, empurrando essas coisas para depois. Então, Deus, eu creio que Deus sempre vai nos abrir uma porta, amém? Mas as portas, elas nos falam de oportunidades, e tem oportunidades que passam e não voltam mais, amém? Existem oportunidades que vão e não vêm mais. Por quê? Porque, dado algumas circunstâncias, o lugar onde você vive, a sua idade, talvez, sei lá, a sua formação, coisas que de repente a porta fecha e não vai abrir mais. Portas, elas nos remetem a um caminho que nos leva a outros lugares, amém? Ou seja, nesses dias nós estamos falando de oportunidades. Eu quero, só mesmo para citar algumas, para despertar a nossa mente e o nosso coração. Por exemplo, oportunidade de investir em pessoas. Se você não aproveitar a oportunidade, a pessoa muda de cidade, a pessoa muda de, sei lá, começa a trabalhar, começa a estudar, fica sem tempo, amém? E às vezes nós temos a oportunidade, não aproveitamos e a porta fecha, amém? Oportunidade de vencer Golias. Existem Golias, Herodes, que se levantam em nossas vidas, né, para nos resistir, para impedir, para amedrontar, para travar o nosso crescimento, e às vezes, com medo ou com receios, nós perdemos a oportunidade de vencer, de exercer fé, de posicionar, de dizer não na hora do não, de dizer sim na hora do sim. Estamos juntos, irmãos? Amém. Tem pessoas que querem ficar bem com todo mundo. Ela quer estar bem com o diabo e ela quer estar bem com Deus. E nem sempre isso é possível, amém? Ou você vai estar bem com o diabo, com o mundo, e você vai estar mal com Deus. Ou você vai estar bem com Deus e vai estar mal com o diabo, com o mundo e com a carne. Estamos juntos aqui? Estamos juntos no que nós, que eu estou tentando levar os irmãos a perceber, amém? Oportunidade também de pôr fim à morte na panela. Tem um texto no Velho Testamento que o profeta fala que há morte na panela, não é? Às vezes o ambiente que você vive, o relacionamento que você vive, o trabalho que você vive, é morte na panela. E você precisa posicionar, porque você tem uma oportunidade de resolver, de pontuar, de pôr fim a essa morte na panela. Amém? O próprio Senhor Jesus, na Bíblia, ele é chamado de porta. João capítulo 10, versículo 7 até o versículo 9. Já lemos esse texto há algumas semanas. Posso ler com os irmãos, amém?
Amém.
Aleluia. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Diga: Jesus é a porta.
Jesus é a porta.
Amém?
Amém?
Então, Cristo é a porta. Ele abre portas. Ele se faz porta para nós, principalmente em situações que não tem saída. Mas nós também precisamos agir. Nós precisamos também caminhar. Estamos juntos? Quem faz oração? Quem sabe orar aqui? Você faz oração? A palavra oração é orar e ação. É o quê?
Orar e ação.
Então nós precisamos orar e agir, entrar pela porta, aproveitar a oportunidade, nos posicionar a cada momento. Amém? Nós precisamos estar posicionados no Senhor. Então muitas vezes pensamos que as oportunidades estarão sempre diante de nós, não importa quanto tempo nós vamos demorar para respondê-las. Isso não é verdade. Às vezes você tem a oportunidade de pregar a palavra para alguém e não prega. Ontem eu fui visitei não sei quantas pessoas ontem, e eu entrei na casa de um papá e oramos, e na primeira oportunidade eu falei: papá, o senhor já confessou a Jesus? Sim, então eu gostaria de orar e o senhor vai repetir comigo. E eu fiz a oração do pecador, do arrependimento, e ele orou e confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E possivelmente ele vai estar no culto lá às 16 horas hoje. Amém, meus irmãos? Então, tem oportunidades que é agora, é já. Amém? É hoje. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o ano que vem. Não dá para pensar primeiro. Tem que decidir, tem que agir, tem que assumir uma postura de sim, sim ou não, não. Epa, essa porta é minha, eu vou entrar. Jesus, em algum momento, ele questionou os fariseus, dizendo: olha, vocês não entram, mas também não saem da porta, ficam atrapalhando as pessoas que querem entrar. Nós estamos juntos aqui? Então, eu quero dizer, como crente em Cristo Jesus, você não pode ser um crente que fica na porta atrapalhando os outros de entrarem. As pessoas olham para o seu testemunho e falam: ah, mas ser crente assim, eu prefiro ficar no mundo. Isso, uma porta uma hora vai fechar para você, e não é uma ameaça. Amém? Estou dizendo porque é isso. O Senhor nos chamou para sermos posicionados. Seja crente e seja cheio do Espírito. Seja crente e cresça na palavra de Deus. Seja crente e vá liderar uma célula. Não fique aí: ah, não, pastor, sabe o que é? Aqueles lá não têm compromisso. Dá a eles compromisso, dá a eles identidade, dá a eles posicionamento. É por isso que você está lá, porque uma porta se abriu para você crescer. Amém. Estamos juntos aqui, irmãos?
Aleluia.
Não dê desculpas, não fica calado, omisso. O seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Você é crente? Ah, eu vou na igreja. Ir na igreja quer dizer que é crente?
Não.
Até o diabo vem, quando você olha, ele manifesta. Até ele está na igreja. Não é verdade? Então, qual é o seu posicionamento? Entra pela porta. Não fique parado na porta. Ah, eu estou na porta. Não. Você tem que entrar para desobstruir a porta. Amém? Eu quero aproveitar esse momento e falar do curso de maturidade no Espírito e do CTL. Tem muitas pessoas que não entram, ou entram e não terminam. Ah, eu já comecei o cursão 5 vezes. Eu vou trazer uma chibata para a igreja. Um ticonde. Sabe o que é ticonde, né? O que irmão passar na porta, cal. Estamos juntos? O pastor está bravo hoje, né? Amém. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Tem oportunidades que fecham, que passam, que vão embora. Então, aproveita as oportunidades. Eu estava testemunhando aqui na capacitação de professores do Maturidade do CTL, que Deus me deu a oportunidade de fazer mestrado. E na metade do mestrado eu saí para fazer maturidade no Espírito. Porque não condizia com o que eu queria no ministério. Amém? Era mestrado na ação pastoral. Mas não tinha ação pastoral. Só tinha conversa. Só tinha diálogo, debates, teologia e mais teologia. E falava dessa igreja e falava daquela igreja. Mas não tinha uma ação pastoral. E eu vim para a maturidade do Espírito e eu fui muito confrontado. Porque o nosso curso de maturidade é prático. É para você orar com o enfermo. É para você impor as mãos para ser cheio do Espírito Santo. É para você saber expulsar demônios. Amém? É para você se tornar um líder em treinamento na célula. Então, é algo muito prático. Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós estamos juntos aqui? Então, o que que você está esperando para fazer uma maturidade no Espírito ou CTL? Este é o melhor momento. Amém? Nesse momento, muitos têm perdido o tempo oportuno. Tem pessoas que no dia da formatura elas falam: epa, por que que eu não entrei nesse curso? Elas só falam isso no dia da formatura. Então amanhã, dia 4, é o tempo oportuno. Fala para o seu irmão, amanhã, dia 4, é o tempo oportuno de você inscrever uma pessoa no maturidade. Amém? Então, muitas pessoas têm deixado para depois o que Deus tem para você hoje. Crescimento espiritual, revelação na palavra, né? Um crescimento no conhecimento, no entendimento, na visão espiritual, é para hoje. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento desse século. Amém?
Amém.
E a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, aproveita a oportunidade, aproveita o momento. Muitos pensam que sempre terão a oportunidade e elas deixam para a próxima vez. Deixa eu dizer algo para você. A célula que você não liderou na semana passada, não tem como você liderar mais, porque já é outra semana. A pessoa que você poderia ganhar na semana passada, você não tem como ganhar mais. Amém? Aleluia. Estamos juntos aqui?
Amém.
Então, muda isso. Tem pessoas que dizem assim: ah não, esse emprego não é para mim, depois eu vou procurar outro emprego. Outros dizem: ah, esse curso agora, epa, não, acho que não é o tempo, depois eu faço esse curso. Até mesmo o casamento, alguns dizem: não, acho que não é por agora, depois eu vou fazer o meu curso. O que que ele está a fazer? Ele está protelando, deixando para depois, vivendo relaxadamente. A Bíblia não manda nós vivermos relaxadamente. A Bíblia diz que nós devemos entrar no descanso. Amém? Trabalhar, esforçar, tomar o reino, mas no descanso. Amém? Esforçai-vos para entrar no descanso. Aleluia. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então, nós precisamos nos desdobrar um pouco mais. Você só vai ter aquilo que você nunca teve quando você fizer coisas que você nunca fez. Estamos juntos, irmãos? E eu não sou coach. Aleluia. É, as pessoas colocam seus projetos pessoais na frente dos projetos de Deus e dizem para o Senhor: olha, Senhor, primeiro é o meu projeto, depois é o reino. A Bíblia diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, coloca o seu projeto em segundo lugar. Apresenta o projeto de Deus. Senhor, qual é o teu projeto? Para nós aqui é muito claro, irmãos, liderar uma célula. O projeto de Deus para nós é liderar uma célula. É muito isso? Ganhar vidas, edificar os irmãos, levar os irmãos ao crescimento. Os irmãos acham muito? Acha muito, irmãos? Não. Então vá na célula, participe da célula, traga um convidado na célula. O obreiro acabou de dizer aqui: faça o evento ponte, reúne lá na praia, ou faça um piquenique em casa, amém? As células aqui da Maçamba estão de parabéns, sempre tem ananás, tem bolo, e outras também, não só as deles, tem outras células muito abençoadas. E aí os irmãos têm prazer de pôr a foto no giro da célula. Amém? Porque tem doxa. Tem doxa, não tem?
É muito.
Tem. E é muita doxa, não é pouca. Amém? Então, alguns dizem que o reino pode esperar, porque agora eu estou a me preparar para casar. Agora eu vou me formar lá na faculdade. Agora eu quero pagar o meu terreno. Agora eu quero comprar a minha moto, o meu carro. Irmãos, faça essas coisas sem abrir mão daquelas. Nada te impede de formar, crescer, casar, estudar. É isso mesmo que Deus tem para você. E eu quero incentivá-lo. Vai estudar. Vá fazer uma faculdade. Vá comprar o seu terreno. Mas não abra mão das coisas espirituais. Amém. Elas vêm primeiro. Amém? Então, quando você troca essas coisas, você deixa a oportunidade de se envolver nas coisas espirituais. É, você abre mão de buscar a Deus em primeiro lugar para andar na sua própria força, para andar no seu próprio entendimento, para ficar tateando por aí, para ver onde eu vou. Epa, será que é aqui? Será que é ali? Será que é lá? Estamos juntos aqui, queridos? Amém. Busque em primeiro lugar o reino. Amém. Pastor, aquela célula, a célula é a sua cara. Faz ela acontecer. Amém. Assume a liderança da célula. Mobiliza, chama os irmãos, passa da casa deles. Que dia que é a célula? Sábado. Começa a visitar na segunda. Eu quero ver se sábado essa célula vai estar vazia. O problema é que a célula é 16, aí 15h30 ele sai para visitar, não acha ninguém em casa e vai frustrado para a célula.
Ninguém vem na célula.
Eu sei que eu não estou falando isso para você, porque você é vencedor, amém?
Amém?
Então, nós só temos uma vida para servir a Deus, e ela deve ser consumida por completo na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: Senhor, eu me gastarei e me deixarei gastar. Se deixe gastar pelas coisas do Espírito. Se deixe gastar pela obra de Deus. Não seja esse que protela, que deixa para depois, amanhã eu faço. Ah não, hoje eu estou muito cansado. Está cansado de quê, irmão? Você vai ver cansaço no inferno. Mas eu acredito que você não vai ver. Amém? Lá é cansaço, porque não tem sombra. Só tem fogo. Para onde o gajo vai é quente. Tem tormenta, tem chicote, tem acusações, tem muitas coisas lá. Então, irmãos, vamos nos gastar no Senhor. Não deixe a porta fechar atrás de você. Não deixe que você também seja instrumento para fechar a porta para outros. Imagina, o Senhor naquele dia te cobrar e dizer: irmão, eu contei com você, eu esperei que você colocasse outros para dentro, mas você fechou a porta. Amém? Eu falo isso com muito temor diante de Deus, porque eu quero ser porta aberta. Amém? Eu não quero que as pessoas tropecem em mim e saiam da igreja, ou que elas tropecem em mim e não entrem na igreja. Pelo contrário, eu quero ser porta. Eu me posiciono como porta aberta. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
E Deus nos chamou para ser assim. Aleluia.
Amém.
Olha o que o Senhor Jesus disse a respeito de acharmos que ainda dá tempo para se envolver. João capítulo 4, versículo 35. Olha o que ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Não é isso que as pessoas dizem? Ah, não, dá tempo. Semestre que vem, o ano que vem, epa, 2025. Ele está falando aqui sobre 4 meses. Você está dizendo que ainda falta 4 meses? Epa, espera lá, ouve lá. Eis que eu vos digo. Está vendo Jesus dizendo? Ouve lá. Traduzindo aqui para linguagem moçambicana da beira. Amém? Eis que te digo, aqui diz, ouve lá. Amém? A tradução rápida: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Diga comigo: já está.
Já está.
Diga para o seu irmão: já está.
Já está.
Essa é a hora, irmãos. Amém? Já está. Não falta 4 meses. Não é amanhã. A sua célula que não multiplicou, ela tem que se multiplicar.
Aleluia.
Passaram 2 encontros e você não deu fruto. Você tem que frutificar.
Amém.
É bíblico. Isso está na Bíblia. Então você está fazendo o quê?
Ah, não. Sabe o que é? Aqueles irmãos, passei da casa dele, o irmão foi tomar banho, passei da casa do outro, o irmão fugiu, passei da casa do outro.
Uai, que bom! E o que você vai apresentar para Deus?
Ah, choveu.
Choveu. Ontem eu fui de barco buscar os irmãos.
Aleluia!
Fui de navio ontem buscar as crianças. Cheio, comecei a contar, tá que sai menino, dentro da janta, debaixo do carro, em cima, tinha criança para todo lado, cheio. Amém? Choveu absurdamente ontem, mas aconteceu o encontro.
Amém,
meus irmãos? Segue o exemplo da sua pastora. Amém? Os discípulos estavam dizendo que havia tempo ainda para se envolver na obra de Deus. Não, Senhor, ainda faltam 4 meses. E Jesus falou para eles: não, esse é o tempo. Jesus disse: o momento é agora.
Amém.
Fala para o irmão: agora.
Agora.
Fala para o outro irmão: agora.
Agora.
Amém. Isso pode ser comprovado na nossa vida. Quem aqui já perdeu a oportunidade?
Amém.
Já? Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de viagem, uma oportunidade de um curso. Determinados cursos começam e se você não entrar, perdeu, acabou. Amém? Quem dentre nós nunca teve uma experiência de perder uma oportunidade? Então, nós estamos vivendo dias preciosos na presença de Deus. Não desperdice a sua célula. Ah, não, aqueles, eles não vêm na célula. Eu sei que não vêm, é por isso que você está lá, para fazer dias. Amém? Estamos juntos aqui?
Amém.
Quem é líder sabe o que eu estou a falar.
É verdade.
Se você sentar em casa, ninguém vai na sua casa. Agora você é o líder. Você vai atrás, você corre, você é um sacerdote, você é um ministro. Você chama, você exorta, você ensina, você consolida, você libera porções do Espírito sobre a vida dele, e ele então responde ao seu investimento. Agora, se você não investe, como que você vai ter retorno? Você quer ter lucro na bolsa de valores? Diz que a bolsa de valores dá muito dinheiro, mas quanto você tem lá? Se não tem dinheiro na bolsa, como é que você vai ter retorno da bolsa? Se você não investe no reino, como você terá retorno do reino? Você diz que ainda faltam 4 meses. O Senhor diz: eu porém vos digo, o momento é agora. Amém?
Amém.
Valorize a sua célula. Valorize o culto de celebração. Valorize os irmãos que estão conectados a você.
Amém.
Valorize esse dia que se chama hoje.
Amém.
Porque se você não valoriza isso, não valoriza aquilo, não valoriza as pessoas, não valoriza o culto, quem fica sem valor é você. Você perde o valor. Então comece a valorizar. Amém? A ideia mais comum é que Deus é um pai amoroso que sempre tem uma porta aberta para nós. É verdade. Mas o tempo passa e as portas ficam. Elas ficam abertas lá atrás. E não tem como você voltar lá. Ah, por que que eu não entrei na faculdade o ano passado? A porta estava aberta, mas o tempo passou. Para entrar hoje, talvez é mais difícil. A porta está aberta, mas é difícil entrar nela. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, a Bíblia diz que Deus é pai, um bom pai, um pai gracioso. Mas a Bíblia diz também que o pai disciplina os filhos a todos quanto ele ama. Hebreus 12, 8. Olha o que diz. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, quando nós somos displicentes, relaxados, no sentido de, epa, depois eu faço, depois eu me envolvo, depois eu respondo, epa, deixa ele lá, ele espera lá. Quando nós somos negligentes, o Senhor vai nos dar uma disciplina. Amém, meus irmãos? Estamos juntos aqui? Para quê? Para você acordar, para você perceber as oportunidades que você tem. Amém? Existe um dia que a chance passa, que a oportunidade fica para outro, ou até mesmo que a porta fecha. Estamos juntos? Isso acontece. Aí sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Se sentem injustiçadas. A porta ficou aberta para ela 2 anos, ela não entrou pela porta, mas o dia que a porta fecha, ele cai o semblante. Oh, esses pastores, esta igreja, esse discipulador. Mas em quanto tempo a porta ficou aberta e ele não fez nada? Quanto tempo ele foi chamado, irmão, vamos para o encontro, irmão, vamos para a oração, irmãos, vamos para a capacitação, irmãos, vamos para discipulado de líder, não vem, chega atrasado, dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, dor nos pés, dor nos olhos, dor no cabelo, tudo dói. Eu vou fazendo a lista, eu vou anotando lá. Tem irmãos que já perdeu 4 vó. Vó feminina, não é vó masculina, não é avô e avó, não, só vó já perdeu 4. A minha avó da onde é Matanga, a minha avó de Urubuzi, a minha avó de Mafambice, a minha avó de Beira. Cada semana mora uma avó. Jesus misericórdia. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então, Existe um dia que a bênção vai para outra pessoa. Por quê? Porque às vezes não aproveitamos a oportunidade. Amém? Enquanto um está relaxado, não faz nada, o outro está orando: Senhor, eu quero liderar uma célula, Senhor, eu quero levar pessoas no encontro, Senhor, eu quero consolidar os meus discípulos. E ele está crescendo espiritualmente, o outro está parado. Quem vai entrar na porta primeiro? Estamos juntos? Não é injustiça, irmãos. É uma questão de aproveitar a oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender bem mesmo. Lá em casa, às vezes, tem um pãozinho para cada um. E você passa a ver o seu pão lá na mesa e fala: não, depois eu como.
Opa!
Estamos juntos aqui?
Amém!
O que que acontece depois? Ninguém comeu o pão. Ninguém. Mas o pão não? Não está lá mais. Assim você percebe bem, não percebe? É isso que eu estou a dizer. A porta está aberta, o pão está ali para você. Aí você ignora: ah não, agora não, eu chupei uma manga. Na época de manga, os irmãos já dormem em cima da mangueira, né? Já dorme lá na mangueira, já tira uma manga às 4h30 da manhã, já come a manga. Então quando vê o pão, ele ginga: ah, agora não, depois eu como meu pão. E deixa o pão dele lá e vai. Tchá. No terceiro passo, se ele olhar para trás, o pão já desapareceu. Não é assim, irmãos? Então, os irmãos estão a perceber agora o que eu quero dizer? Não é que Deus é maligno, vai fechar a porta e vai deixar você de fora. Não! A oportunidade passa. Outro pega a oportunidade. Outro toma a oportunidade. Porque ele está ansioso por aquela oportunidade. Amém?
Amém?
Se eu deixar uma maçã em cada cadeira e falar para os irmãos: não pode comer a maçã.
Opa.
Corre sério risco de não ter maçã no final do culto. É verdade ou não é?
É.
E possivelmente eu não vou ver ninguém mastigando maçã. Mas eu acredito que ela vai desaparecer. Tem uns irmãos que vão só bocejar, vão fazer: passa, passa, desce. Hã? Se olhar a barriga do gajo, está a marca da maçã lá. Mas ele vai dizer: não, pastor, na minha cadeira não tinha. Hã? Então, presta atenção, Apocalipse 3:7. Olha o que diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha
e ninguém abre. É o que está aí.
Aleluia. Então, tem portas que Deus abre, mas tem hora que a porta fecha. Já encheu, já supriu, já resolveu, já está, já comeram pão, é só amanhã agora. Aí você vai passar um dia chorando o seu pão. Tchim, por que que eu não comi o pão? Por que que eu não levei meu pão? Por que que eu não aproveitei a oportunidade? Por que que eu não parei naquele momento? Nós estamos juntos aqui, irmãos? Você já viveu isso em áreas da sua vida, em áreas da sua vida. Agora, não viva isso na sua vida espiritual. Cresça no Espírito. Responda a Deus no seu ministério. Responda a Deus como sacerdote.
Amém.
Responda ao Senhor como ministro.
Amém.
Amém? Quando então que as portas se fecham? Amém? O que fazemos de modo que uma porta pode se fechar? Então, quando vamos avaliar algumas portas na Bíblia que se fecharam. Por exemplo, a porta da arca. Lá em Noé, no início, o Senhor preparou uma arca. Noé construiu a arca durante 100 anos. As pessoas viram a arca e zombavam de Noé. Você sabe por que que eles zombavam, irmãos? É porque a arca foi construída numa província como Shimório, não tinha mar. E ele construiu algo muito grande. que deveria estar no porto, amém? Só que ele construiu em chiboio, numa zona, numa região que não tinha mar. Então era uma loucura aquilo. Estamos juntos? Amém. Todo mundo olhava e zombava de Noé, desprezava Noé. Você sabe o que significa isso? Incredulidade. Ah, será? Ah, mas não é tão assim. Olha o que diz em Gênesis 7, 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por dentro. Crack!
Meu Deus, por dentro.
Quem fechou a porta da arca de Moisés?
Moisés?
Hã? Quem foi?
Negadinho!
Quem foi? A arca era de quem mesmo?
Noé.
Ah, é ou não é?
É,
é ou não é?
É!
É! É de quem?
Noé!
Ah, de Noé, achei que era de Moisés. Então, Deus fechou a porta. Por quê? Incredulidade. Não aproveitaram o tempo. Não perceberam a oportunidade. 100 anos construindo. Podia ter ajudado. Podia ter sido pelo menos voluntário na obra de Deus. Mas não. Ficaram zombando. Olha para mim aqui. Quantos vocês conhecem que zombam da igreja? Eu vou ser mais específico ainda. Quantos vocês conhecem que zombam da videira? Eles não falam de igreja nenhuma, mas da videira falam. Estamos juntos aqui? Eles não querem entrar e querem falar o que você tem que fazer. Quer direcionar onde você tem que estar. Presta atenção, irmão. Abre os seus ouvidos para ouvir. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nos dias de Paulo, Paulo pregava o Evangelho e ele foi muito perseguido. Então não vai ser diferente conosco. Quando nós pregamos o mesmo Evangelho que Paulo prega, nós também seremos criticados. Nós seremos comparados. Ah, mas a igreja lá é assim, a igreja ali é assim. Agora vocês... Videira não envolve com ninguém. Esse é o esforço aí.
A bom aqui que não presta conta, não tem que fazer nada, só isso.
Muitas não tem que prestar conta, mas aqui presta. A porta da arca de Noé se fechou para as pessoas e elas ficaram do lado de fora. Não entraram. Imagina que a arca é o encontro. Imagina que a arca é a célula. Então as pessoas precisam entrar. Amém. Nós temos que ser o canal de Deus. Amém? A arca de Noé e a sua porta nos ensinam uma lição preciosa. Deus pode fechar as portas e nunca mais abri-las. Tem pessoas que desistem de vir na igreja e nunca mais entram em igreja nenhuma. Amém? Então a lição de que se não cremos na palavra pregada, a porta pode se fechar, amém? O povo não creu na pregação de Noé. Eu acredito que muitos chegaram até Noé e perguntaram a ele: Noé, o que que se passa? Por que que você está construindo esse barco? Porque era visível, o barco era muito grande. E eu acredito que Noé pregava para eles: Deus falou comigo que vai ter um dilúvio, que nós temos que entrar na arca. E as pessoas rejeitaram. Mentalidade do mundo, mentalidade da carne, mentalidade natural. Amém?
Amém.
E zombaram dele. Então, nunca tinha chovido sobre a terra, e por que iria acontecer justamente naqueles dias? Nunca teve ciclone na beira, por que que vai ter agora? Esses aí estão a mentir. Estão a nos enganar. Teve um rapaz que falou para mim exatamente isso. Ah, pastor, o senhor é homem de Deus. O senhor acredita nessas autoridades aí? Eles são corruptos. Falei, irmão, é um ciclone. Não é uma questão de corrupto. É ciclone. Ah, pastor, isso é coisa deles lá. E ele ainda me desprezou. Ele, fica você com as suas crenças. Ele disse assim para mim, Depois do ciclone, ele estava me contando a experiência dele. Ele escondeu dentro do tanque de água, porque era o único lugar seguro. Porque o telhado da casa voou toda. E o único lugar mais ou menos seguro era dentro do tanque. Ele passou a noite no tanque segurando a tampa. É, irmãos. Amém? É, o evangelho está sendo pregado. Mas quantos estão dando ouvidos à palavra do Senhor? Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 8, até o versículo 11. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. As pessoas têm a palavra, mas não creem na palavra. E a Bíblia diz que a palavra está perto, ela está no teu coração. Creia e viva. Creia e traga a presença. Creia e pratique o evangelho na sua vida. Amém? O povo não entrou na arca porque não creu na pregação de Noé. Não era Paulo, não era Jesus, era Noé. Amém? Ele não foi discipulado por Gamaliel. Possivelmente a pregação dele não era aquela pregação fervorosa. A arca, ela é um tipo de Cristo, pois representou a salvação na vida de Noé e da sua família. Hoje a célula representa a arca. A célula representa Cristo. Nós estamos juntos aqui? É uma grande oportunidade liderar uma célula. Não despreze a sua célula. Não despreze a oportunidade que você tem. Você pode ficar de fora de oportunidades porque não crê nos profetas do Senhor. Estamos juntos aqui? Cada crente é um ministro. Usa essa oportunidade. Fala para o seu irmão, cada crente é um ministro. Aleluia. Segunda Crônicas 20:20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Creia no Senhor e creia nos profetas. Quem são os profetas da videira hoje?
São os líderes de célula.
São os discipuladores. Creia neles. Creia, porque eles têm uma palavra de Deus para você. Quantas portas perdemos porque não cremos de uma maneira simples na palavra de Deus? Amém? Portas de liderança de uma célula. Amém? Pessoas fazem um cursão, mas depois param. Não querem ser líder em treinamento. Não querem liderar a célula. Portas do ministério. Depois eu me envolvo. Primeiro eu vou estudar. Depois eu vou fazer um estágio. Depois eu vou ganhar um dinheiro, comprar a minha casa. Depois eu vou me casar. E aí vão protelando e vão deixando as coisas do Senhor. Irmãos, as coisas de Deus vêm em primeiro lugar.
Amém.
As coisas do Senhor estão em primeiro lugar.
Amém.
Portas de salvação de vida. Alguns não querem pregar para os seus vizinhos. Não querem chamar as pessoas de casa para vir no encontro, para vir no culto. Eu fui visitar irmãos ontem e muitos irmãos eu não encontrei em casa, mas eu convidei os familiares. Eu chamei os familiares para estar conosco. Amém?
Amém?
A incredulidade fechou as portas para o povo de Israel e pode fechar para nós também. Olha o que diz em Hebreus 3:19: e vemos que não puderam entrar Por causa da sua incredulidade. Por que que eles não puderam entrar? Por causa da incredulidade. Aleluia! Isso é para acordar os irmãos. A fé abre portas, mas a incredulidade fecha portas. Amém? Ah, se o encontro for na manga, eu não levo ninguém. Mas se for na munhava, ele traz 20 pessoas sozinho. Estamos juntos aqui? Estamos juntos, irmãos?
Amém.
Amém. Traz 20 aqui, traz pelo menos 5 na manga. Amém? Quando a palavra de Deus é pregada, ela deve ser acompanhada de fé e não de incredulidade. Quando a palavra é recebida com descrédito, com desdém, epa, mas isso, né? Ela não frutifica e a porta se fecha. Você deve ter temor quando você vê portas fechando na sua vida. É Deus falando. Você sabe, irmãos, que doença é um aviso para você não morrer. Sabia disso? A doença, ela tem um sentido positivo, porque determinadas doenças matam instantaneamente, mas o corpo dá sinais. Vem febre, vem dor de cabeça, vem dor no corpo, diarreia. O que que o corpo está falando? Me socorre. Epa, se você não fizer nada, eu vou morrer. Está vendo? Então, quando portas se fecham na nossa vida, posiciona, aumenta a intensidade no Senhor, aumenta a busca pelo Senhor. Pare de lamentar, de lamuriar, pare de procurar culpados na sua vida. Posicione e ande. Aleluia. Temos que andar. Então a palavra tem que ser recebida com graça e verdade. Olha o que diz em Mateus 13, 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Amém? Então tem semente que ela vai cair fora do lugar. Versículo 5: outra parte caiu em pedregais ou pedregulhos, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, e porque não tinha terra funda, né, ela não criou raízes, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Amém? Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas nós deixamos a semente cair em terreno errado. Muitas vezes Deus quer nos acrescentar, mas nós entendemos que não, que estamos sendo injustiçados, que eu não merecia isso, que eu não merecia aquilo, e a porta se fecha. Amém, irmãos? Quando você parte do princípio que você não merece nada, qualquer coisa é lucro. Eu estou no lucro, irmãos. Se eu tivesse 10 membros na cidade, eu estou no lucro, porque eu não mereço coisa alguma. Estamos juntos, irmãos?
Amém.
Não mereço, Deus tem me dado, não é pelo meu merecimento. Deus é bom e Deus decidiu me abençoar. Então não seja incrédulo ao ouvir o Evangelho. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você não está pregando para mim porque o pastor pediu. Você não está pregando porque a videira mandou. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo direciona o seu coração. O Espírito Santo te dá graça para você frutificar. O Senhor quer nos abençoar, deixando-nos portas abertas. Nós estamos falando de portas abertas, porque é nisso que nós cremos. Entre por elas e não espere que algo extraordinário aconteça para que você creia. Comece a crer nas coisas simples. Comece a celebrar as pequenas vitórias. Amém, meus irmãos?
Amém.
Tinha líderes que não levavam pessoas no encontro há meses. Quase que o ano passado inteiro, ninguém foi no encontro na célula dele. Mas esse ano, dois encontros, duas pessoas. Não é vitória isso? É vitória. Pelo menos uma alma sendo salva, edificada, fortalecida. Isso é vitória. Amém? Talvez você está esperando que 10 pessoas entrem por mês. Mas cada um tem uma medida de fé. Aleluia. O importante é que você creia. Valorize a sua célula. Valorize os membros que o Senhor te deu. Não despreze. Não desdenha. Amém? Entre por essa porta. E não fique esperando algo extraordinário acontecer. Amém? A segunda porta, e eu vou fechar por aqui, é a porta das virgens.
Uau.
Ou seja, a porta da vigilância. Havia 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Olha o texto, Mateus 25:10. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se
a porta.
O que que fechou?
A porta.
Quando a porta fechou, das 10, quantas entraram?
Sim.
Por que que elas entraram?
Estavam
preparadas. Estavam prontas. Estavam ansiosas, esperando pela vinda do noivo, do marido, do esposo, que é Cristo Jesus. A noiva aqui, ou as virgens, é a igreja. A igreja espera o noivo, ela está esperando, por isso nós nos enchemos do azeite.
Amém.
Por isso nós nos enchemos do fruto.
Amém.
Por isso nós fazemos a agenda do semestre.
Amém.
Não é só para inventar coisa para fazer, é fruto, é encher as nossas aljavas com o óleo da unção. A qualquer momento que o Senhor vier, Ele vai encontrar frutos em nossas vidas. O que vai acontecer com alguns? Ei, o Senhor está a vir. Amigo, me dá dos seus frutos. E ele vai falar o quê? Como assim? Se eu te der o meu fruto, eu vou ficar sem. Eu esperei por esse momento. Eu me preparei para esse momento. Não tem como eu dar meu fruto para o outro. Estamos juntos? Outra coisa, o fruto é espiritual. Ele não é transferido. Amém? Ele não é, passado de um para o outro. Ó Senhor, pega o meu galardão e passa para a Jandira. Pega o galardão da Jandira e passa para mim. É possível isso?
Não.
É possível nós termos galardões juntos. Ela teve um encontro com crianças e eu apoiei no encontro. Amém? Eu tenho trabalhos na igreja e ela me apoia em tudo. Nós temos galardão juntos, mas não transfere o galardão de um para o outro. O noivo está por vir. E como ele vai te encontrar? Como ele vai te achar? Ah não, pastor, essa semana ninguém teve compromisso. Ele só esquece de falar uma frase, nem eu. Essa frase ele deixa de fora. Ah, os membros da célula estavam desanimados. Ele tem que pôr na primeira pessoa. Pastor, eu estava desanimado e não fui atrás da série. Irmãos, muda a sua realidade. Eleve as suas expectativas. Faça acontecer. Isso é liderança. Liderança é quando tem um problema e você vai e resolve. Nós somos resolvedores de problema.
Amém?
Amém. Irmãos, todos os dias eu resolvo dezenas de problemas. E eu termino meu dia mais feliz, mais alegre. Às vezes chateado porque eu deixei um problema para amanhã. Puxa, eu não queria ter deixado esse para amanhã. Deus me chamou para ser resolvedor de problemas. Deus me chamou para ser ministro da graça. Deus me chamou para ser um ministro da salvação.
Amém.
Amém? Agora oficialmente eu tenho uma célula. voltei a ter uma célula. Estava dirigindo uma célula temporariamente, mas agora eu tenho uma. E se Deus quiser, eu vou levantar um líder nessa célula e vou abrir outra em outra zona, em outra região. Amém?
Amém.
Isso é encargo. Nós precisamos do encargo. Nós precisamos ser as virgens prudentes. Deixa eu dizer algo para você. Só é vigilante quem é cheio do Espírito Santo. Só é vigilante quem é prudente. Não seja nécio. Não deixe de participar das coisas que Deus colocou você. Pare de colocar desculpas. Sabe quem que é, pastor? É porque tem isso. Pastor, tem aquilo. Aí ele coloca um monte de barreira na frente dele e fica fresquinho do lado de trás. É isso que Deus quer que você faça? Não. Comece a resolver os problemas. Comece a colocar cada coisa no seu lugar. Comece a assumir uma postura de ministro de Deus. Você é ministro. Deus confiou almas a você. A mim também. Mas eu já me posicionei com isso. Estou resolvido com isso. Você precisa resolver. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser mais prudentes com relação a almas, a vidas. Não é uma questão de reunião, não é uma questão de liderar uma célula, é uma questão de almas que estão ali. Qual é o alimento? Como é que elas estão na sua mão? Elas estão a morrer à fome? Elas estão a viver como? Qual é o seu posicionamento no reino com relação às almas que o Senhor tem confiado a você? Vai chegar um dia que nós estaremos diante do Senhor. A questão das virgens nécias foram que elas não se encheram do Espírito enquanto tinham oportunidade. Ah não, maturidade depois, CTL depois. E ele vira de lado e fala assim: eu não estou querendo mais responsabilidade, já tenho muita. Você sabe qual que é o problema do Éden, irmãos? Deus deu governo e autoridade para o homem, e o pecado tirou. E hoje as pessoas acham confortável não ter responsabilidade, não ter autoridade. Ah, eu não quero me envolver com nada. Eu só quero vir no supermercado espiritual. Ele vem, escolhe a bênção que ele quer, recebe ou não, e vai embora. E semana que vem ele vai no outro mercado, ele vai na Shoprite. Porque lá tem um profeta que prega. E ele fala que 8 anos vai destruir a beira. Aí o galho, epa, é diferente aqui, hein? Epa, eu acho que eu vou ficar nesse mercado. O serviço aqui é melhor. Igreja é como família. Deus te plantou numa família.
Amém.
Você pode rejeitar a sua família, mas Deus te plantou lá. E é lá que você deve honrar. É lá que você deve crescer. É lá que você deve frutificar. Amém, meus irmãos?
Amém.
O problema delas, das nécias, elas tinham um pouco de azeite nas lâmpadas, mas não era suficiente. Elas iam na célula, vai na reunião discipulada, até vai ajudar no encontro, mas a unção não é suficiente. Deus quer que nós elevemos a nossa expectativa. Seja cheio. O que que te impede de orar 1 hora por dia? O que que te impede de ler a Bíblia todos os dias? O que que te impede de ganhar 1 alma por dia? O que é que te impede de fazer um curso das águas, uma consolidação por semana? Ministrar na vida de alguém, deixar alguém cheio do Espírito, orar por um enfermo, impor as mãos para ele ser liberto e para ele ser batizado no Espírito. O que é que te impede de fazer 1 visita por semana? não, pastor, porque eu, pastor,